Sub-17 a gente fez um projeto que é uma, que já é uma coisa que a gente tem tentado, né? É, mas a gente vai buscar a possibilidade da gente ter 32 times jogando Sub-17, que é uma coisa nova, uma coisa inédita, a gente nunca teve, né? Nessa faixa etária. E nós estamos para isso filiando mais 10 novos clubes que foram um destaque naquele Sub-16 que a Emi Tavares fez, foram selecionados equipes que têm um nível técnico muito bom, dirigentes que têm uma pretensão de elevar o nível do futebol de Mato Grosso do Sul. Então a gente vai para um Sub-17 a partir de agosto, dia 20 de agosto, com a possibilidade de 32 equipes.
Professor, uma pergunta que chegou para nós aqui, por que a obrigatoriedade de ter atletas no BID, se a maioria são amador, está vindo do campeonato aí que a Emi Tavares proporcionou, e a maioria desses vão ter condições de atender esse quesito?
Bom, todos vão ter. Por exemplo, essas dez equipes novas praticamente já estão com todas as documentações legais constituídas, né? Nós estamos já em processo de filiação na federação e na CBF, e eu acredito que mais uns dias elas já vão ter, inclusive, acesso ao BID. E aí, com o acesso no BID, eles vão poder escrever o jogador. A exigência, Nelson, é o seguinte. Nós já tivemos algumas experiências negativas, e eu digo que aí nós erramos e a gente não vai cometer esse erro novamente, é de o clube se inscrever, participa do arbitral, dois dias antes de jogar, não tem um atleta inscrito no BID. Vou citar somente um exemplo disso que aconteceu, que é a equipe de Bonito, que não tinha jogador suficiente para jogar no dia da primeira partida. Bom, isso não vai acontecer mais, é um erro, a gente admite, e a gente é humano, que a gente acaba errando, mas nesse nível que a gente quer de profissionalismo no esporte, de profissionalismo no futebol, a gente não pode mais cometer esse erro. Então, antes do arbitral, a equipe tem que ter os atletas inscritos, pelo menos para dizer o seguinte, ó, na primeira rodada ele vai ter jogador suficiente para jogar.
E hoje, praticamente, você pode garantir que todas estão quase aptas já?
Eu diria que das 33, 34 que nós estamos pleiteando, nós vamos chegar em 32 e as 32 equipes vão estar aptas a jogar no dia do arbitral.
E os jogos em Campo Grande, tudo aqui no Jaques da Luz?
Hoje nós só temos o Jaques da Luz em condição de jogar, né? Nós estamos trabalhando com a possibilidade de ter o Sene em condições de uso e o Estrela do Sul também em condições de uso. Mas a princípio hoje nós temos o Jaques da Luz em condição de usar tanto para o Sub-17, que se avizinha, como o profissional da Série B, que também vai ser em agosto. Fora isso, nós temos que já trabalhar, a federação está trabalhando, pelo menos o departamento de competições, está trabalhando com a possibilidade da gente não ter o Morenão para a Série A do ano que vem. Então nós estamos trabalhando aqui na recuperação do gramado, na melhoria dos vestiários, talvez até uma ampliação dos vestiários, para que a gente possa ter a condição de mandar os jogos também da Série A do ano que vem.
Oi. Só para comentar, significa então que o Sub-17 será profissional, então, não será amador.
O Severo está fazendo...
Você está para inscrição no BID, né?
O Severo está questionando se está o quesito do BID, né, para evitar alguns erros. Então o Sub-17 se torna quase profissional, é isso?
Não, na verdade, todas as competições da federação, desde o Sub-13 até a Série A, todas têm que ter jogador no BID. Nós não fazemos competição sem o jogador estar no BID, né?
Então,
eu diria que é uma forma da gente ter uma organização profissional nas categorias de base. Eu vejo isso como uma... Sim.
Posso conversar com ele, senhor?
Tem que estar no BID.
Ô, Nelson. Só porque... Põe o fone no ouvido do Marquinhos, né, pra gente questionar sobre essa questão. Até porque eu fiquei meio preocupado. Fala, velho. Tudo bem, Marquinhos?
Tô no ouvido.
Opa, beleza, tudo bem, Marquinhos?
Bem.
Marquinhos, só pra tentar ajudar e não ser crítico, pra depois não ficarem falando que eu sou um cara muito crítico também, que fico só olhando as moscas, né? Certo. Como alguns gostam de falar. Mas eu confesso pra você que é pela primeira vez na história, e eu procurei essa semana nas outras entidades, nas outras federações, de jogadores ser inscrito antes de uma competição. É claro que você quer evitar aquele erro contigo bonito, eu concordo contigo. Mas não seria bom primeiro participar e dar um prazo, como é feito para o Se vai começar em agosto, olha, a Assembleia vai ser dia 19, correto? Eu vou editar lá. 19 e tal. Até o dia 30, se não se inscrever, tá fora, não é melhor isso aqui. Porque
aí...
como é que eu vou escrever? Eu tenho um time, eu tô com um time organizado, do Sub-17. E daí que de repente você resolve jogar uma competição. Eu escrevo 18 jogadores lá no BID. Olha um exemplo. Eu escrevo 18 jogadores lá, eu sou do Guanadi Futebol Clube. Escrevo 18 jogadores lá no BID. Chega no arbitral, os clubes resolvem. Eu tenho atletas que só pode jogar, por exemplo, sábado e domingo. A maioria dos times resolve jogar, não. Os jogos serão segunda, quarta e sexta. E aí?
Na verdade, Cláudio, eu acho que a gente tem que usar os bons exemplos das outras federações.
Mas eu não vi nenhuma delas essa exigência.
Se você pegar na Paulista, quando ele vem para o arbitral, categorias de base, ele não tem que ter só o jogador escrito, não. Ele tem que ter as mesmas exigências que nós vamos fazer agora. A autorização do estádio para jogar, a autorização da empresa de segurança, porque nessa categoria não é exigido a polícia militar e até por lei não é permitido, né?
Sim.
E nós vamos fazer essas exigências para o arbitral, para que a gente não tenha justamente que tirar duas, três equipes e mudar totalmente o formato da competição. Então, no arbitral, vão ficar aquelas equipes que praticamente, né, eu diria 99%, têm a condição de jogar a competição, para que a gente não possa mudar fórmula, dia de disputa, esse tipo de coisa, né?
Tá, Marquinhos, tudo bem. Até respeito a sua intenção de fazer, de pegar o melhor como exemplo para chegar, né, para fazer o exemplo aqui. Mas se nem na Série A aqui do futebol a gente tem esse exemplo, de time que vai para o arbitral, não tem estádio, não tem nada e participa do arbitral, então, na categoria sub-17, que é a categoria de base, que a federação tem a obrigação, eu teria pelo menos, eu acho que deveria ter a obrigação de fomentar a categoria de base e fomentar o futebol no estado, ela faz uma exigência que eu olhei em todas as entidades, com exceção da Paulista, porque é fora, é outro nível, nós estamos falando outra realidade. Federação Paulista, Federação Rio de Janeiro, é outra realidade de qualquer restante do país. Vocês fazer uma exigência de eu escrever um atleta antes de começar a competição, isso nem um amador faz isso, né? Agora, mas
o profissional... Eu vou dizer para você uma realidade. Tirando as equipes que estão entrando agora, todas têm atleta no BID. Todas. Se você pegar o BID das equipes que vão jogar, todas têm atleta no BID. Então esse não vai ser o problema.
Tá, então...
Eu diria para você o seguinte...
Você tem condição de me passar amanhã as 34 equipes? Eu vou dar uma checada.
32 equipes.
32?
Nós estamos trabalhando...
Você me passa amanhã, os nomes que eu vou checar no BID.
Sim.
Vou checar no BID
sem problema nenhum.
Porque eu confesso que eu busquei ontem nas outras federações e não vi nada parecido, nada então, igual.
Eu acho, vou dizer para você... eu me preocupo muito mais com os estádios que nós vamos jogar em Campo Grande do que o time ter ou não ter os 18 inscritos no BID.
Eu acho que isso não vai ser problema.
Nós temos que trabalhar com o estádio, que para mim hoje é uma situação muito mais preocupante do que o atleta no BID. Porque o atleta no BID eu sei que eles vão ter. Até por conta que na federação nós estamos montando uma força-tarefa com os nossos funcionários para poder facilitar a inscrição desses atletas no BID. Que também, eu concordo com você, não é uma coisa muito simples de se fazer. Às vezes o público em si não sabe que o atleta abaixo de 17 anos, ele tem que estar estudando, então tem que ter uma declaração que ele é estudante.
Isso.
Tem uma série de exigências que no profissional a gente não tem. Mas eu acredito, Cláudio, e eu quero me levar por essa onda, em que nós vamos começar isso no Sub-17, vamos passar pelo Sub-13 e em janeiro nós vamos chegar a isso no profissional.
Muito bem.
Que eu diria para você que é um sonho de consumo meu como diretor.
Ah, tudo bem, Marcinho, eu até concordo, lógico, estando na melhor das condições, é lógico que é o sonho de todos nós, Marquinhos, estamos aqui para isso também, né? Mas a gente fica preocupado com que uma condição seria para você fomentar, né, naquela Sub-13, 16, é tão sonhado que você também já falou já, do Emílio Tavares também, que a gente acompanhou, né? Que tá acontecendo, inclusive, né? A gente sabe que realmente é importante, mas eu confesso aqui para você, cara, eu já tô com algumas anos de idade. Pela primeira vez eu estou vendo uma competição que é profissional ou não, é até amadora, de que você se inscreve jogador antes do arbitral. Confesso você que é a primeira vez que estou vendo isso e eu vi nos editais da federação de todas as outras competições, inclusive essa do Sub-19 que está terminando aqui, aconteceu o problema que aconteceu com a SERC, né? É, quer dizer, mas é, a gente respeita a sua decisão da entidade, que não sei se é fomentar ou não o futebol, a gente fica preocupado com isso, mas vocês tomaram essa decisão, de repente vocês sabem o que estão fazendo. É. Confesso para você que eu estou surpreso, e eu tenho certeza que dirigentes dos times também estão surpresos em saber que vocês estão fazendo esse tipo de situação. Nem sei se eles leram também, né?
Não,
alguns nem leram também.
É, eles estão né? Cientes, porque nós...
Não sei, não, eu conversei com dois aqui que não estavam sabendo e ficaram abismados.
Porque não é documento, né? E não participa de reunião, né?
É, tudo
porque
bem,
então. Nós temos um grupo dirigente que nós estamos discutindo isso, as categorias de base, inclusive o sub-20, e inclusive discutindo já o feminino, para que a gente não tenha apenas dois times jogando, né? Nós estamos fomentando isso. E quando a gente fala em fomento, Cláudio, nós estamos pulando de 12 times para 32, né? Então não deixa de ser um fomento da federação. Né?
Não, sim. Mas eu acredito que se fosse amadora mesmo da USAP para movimentar e trazer as garotas das outras cidades que de repente não podem pagar um valor absurdo, de repente, nas inscrições, né?
Não, mas a inscrição, eu vou te falar aqui. Ah. Sabe quanto é a inscrição de um atleta no BID, se o clube for amador? R$7.
Certo.
Baratinho, não é não?
Ah, demais. Então, como diz meu sogro, baratinho demais.
Baratinho. Cláudio,
vamos pro jogo?
Vou deixar o Nelson trabalhar aqui, que senão
eu também vou pro jogo
aqui. Finalizando aqui a atenção dele, tá bom?
Agradeço
aí, um abraço.
Eu que agradeço a você, Marquinhos.
Só comunicando aí, seu ouvinte, que tem bastante. Ontem o Seduc foi campeão no jogo lá, em Aquidauana, onde
Costa Rica,
tinha,
né?
2.500 pessoas na torcida.
Contra o Costa Rica, né?
Muito bonito, a categoria de base mostrando a força.
Isso. Obrigado, Marquinhos.
Um abraço.
Vamos escalar essa equipe aqui, vai começar o jogo aqui, tá tudo pronto, de um lado o time do União, do outro time do Dourados.